DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. O deputado da UNITA que foi afastado do cargo de secretário provincial em Luanda mantém confiança na nova liderança de Isaías Chamacuva. Nelito Ekwiekwe diz também que apoia a reeleição da Adalberto Costa Júnior.
O povo identificou na liderança destituída da UNITA a figura para galvanizar o povo angolano e levá-lo para a alternância política.
Disparou o custo de vida na província moçambicana da Zambésia devido ao aumento do preço de combustíveis em Moçambique.
Se falamos também de cerveja, pior, que é o produto mais consumido aqui na província, tudo está a subir e a subida de combustível piorou a situação.
Um ano depois do início do conflito armado em Tigray, rebeldes estão cada vez mais perto da capital da Etiópia. O governo pede à população para pegarem armas e defender Addis Abeba. Ainda nesta edição de quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, vamos falar da Liga dos Campeões em futebol. O jornal começa agora comigo, Brahim Adrami. Bom dia. Abrimos este jornal com a situação interna no maior partido da oposição angolana, a UNITA. Começa amanhã e vai até 11 de novembro o prazo para a apresentação das candidaturas à liderança do partido. Isto na sequência do afastamento de Adalberto Costa Júnior como líder. O veterano Isaías Chamacuva, que assegura interinamente a presidência do partido, convoca o 13º Congresso para o início de dezembro. Na passada segunda-feira, Chamacuva demitiu o deputado Nelito Ekwiekwe do cargo de secretário provincial da UNITA em Luanda. Neste jornal, perguntamos ao deputado Nelito Ekwiekwe como reage a esta destituição.
Eu considero que o presidente que está a liderar o partido tem as suas opções e indica as pessoas que ele melhor quiser para a sua estratégia. Eu servi para um período e acho que no presente contexto uma outra pessoa deve servir melhor o partido. Mantenho naturalmente firmeza nas estruturas do partido. Hoje deixo a liderança do partido na província de Luanda, mas continuarei com as minhas responsabilidades no quadro do partido.
Acredita-se que Isaías Chamacuva tenha voltado à liderança da UNITA para servir os interesses do MPLA. A ser verdade, como é que o senhor Nelito veria o facto da UNITA estar a ser minada pelos seus próprios membros?
Eu não acho que o presidente Chamacuva tenha vindo para servir interesses do MPLA. Eu acho que o presidente Chamacuva vem por força de um acórdão que foi forçado pelo MPLA e tudo que o presidente Chamacuva tem estado a fazer até aqui é para conduzir o partido ao Congresso e voltar naturalmente a um quadro de definição da liderança do partido para as eleições de 2022. Nós tivemos uma reunião da Comissão Política que definiu a realização do Congresso. Ato contínuo, o presidente Chamacuva convocou o Congresso, realizou várias reuniões que aprovaram o cronograma do Congresso que ele fez, tem estado a cumprir.
Nem pelo facto dele ser visto como uma pessoa próxima ao presidente da República, o senhor João Lourenço?
Eu penso que o presidente João Lourenço tem estado a jogar mal com o presidente Chamacuva. O presidente João Lourenço tem estado a usar no plano público mal. E o presidente Chamacuva presidiu uma reunião do Comitê Permanente em que produziu um comunicado que condenou de uma forma enérgica a forma como o senhor presidente quer ingerir-se nos assuntos da UNITA. Portanto, este comunicado foi feito e quem já estava a liderar o partido é o presidente Chamacuva. O que me conforta é o nível de maturidade dos militantes da UNITA, o nível de maturidade do povo angolano, que de certeza absoluta que está a acompanhar este ataque que a UNITA está a ser vítima, de uma forma particular o engenheiro Adalberto, que é o líder destituído. Eu estou certo que os angolanos tudo farão para fazer vincar o seu interesse. E o seu interesse revê-se efetivamente na liderança que foi destituída. Né?
A UNITA está fraccionada?
Não, a UNITA está unida. Não. Não está. Há unidade no seio do partido e tanto é assim que o partido está a se preparar para o Congresso e só há um comando, é do presidente Chamacuva.
Os resultados a saírem do Congresso de dezembro poderão ajudar a evitar uma fragilização completa da UNITA?
Eu penso que a UNITA tem que definir o seu interesse e o interesse da UNITA tem que estar alinhado ao interesse do povo. Neste momento está claramente visível o que é que o povo quer. O povo identificou na liderança destituída da UNITA a figura para galvanizar o povo angolano e levá-lo para a alternância política. Sem querer influenciar ninguém, eu acho que nós temos a obrigação, nós militantes da UNITA, temos a obrigação de voltar à liderança do engenheiro Alberto Costa Júnior em dezembro e, desta forma, devolver a esperança aos angolanos, tentar retirar esta nuvem negra que paira sobre o céu.
E acredita também com isso no retorno da sua liderança ao nível da província de Luanda?
Acredito, sim, acredito.
A nossa colega Nádia Sufo acabou de entrevistar Nelito Ekwiekwe, deputado da UNITA, recentemente afastado do cargo de secretário provincial do partido em Luanda. Uma entrevista que pode ler na íntegra em dw.com/português. A situação interna na UNITA é o tema em destaque nesta manhã informativa da DW África. Hoje perguntamos se esta crise interna poderá fragilizar o partido antes das eleições gerais previstas para 2022. A Duleka Andé comenta que a falta de coerência de alguns dirigentes pode colocar a UNITA numa posição bastante complicada. Arescacinda Cacinda acha que a disputa interna não vai fragilizar a UNITA antes do pleito previsto para 2022. Segundo Cacinda, a UNITA mostra que vive em democracia interna, aceitando múltiplas candidaturas. Ainda pode participar no nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começa hoje o trabalho da primeira missão militar da União Europeia em Moçambique, dedicada a treinar tropas para enfrentar insurgência armada em Cabo Delgado. A missão dá hoje pontapé inicial com uma cerimónia oficial na Companhia de Fuzileiros Independente da Catembe, Maputo. A missão de 2 anos e que deverá contar com 140 militares formados responde assim ao pedido de ajuda do governo moçambicano para a preparação das suas tropas. Henrique Gamito, antigo administrador da empresa moçambicana de Atum, disse em tribunal que a atividade era inviável e não garantia receitas para o desembolso dos empréstimos. Ematum é uma das empresas públicas financiada pelas dívidas ocultas. O antigo administrador da Ematum respondia na qualidade de declarante durante o julgamento do processo principal das dívidas ocultas que decorre em Maputo. O primeiro-ministro de Moçambique reconheceu que o país não tem os recursos para financiar sozinho a adaptação às alterações climáticas. Carlos do Rosário apontou o gás natural como fonte de energia de transição para outras mais limpas. Por isso, pediu mobilização de mais recursos, definição de critérios de acesso e transferência de tecnologias. O ministro do Ambiente da Guiné-Bissau defendeu a importância estratégica da subscrição de um novo acordo internacional para combater a desflorestação e degradação do solo. Viriato Kassamá falava à luz à margem da 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas.
Guiné-Bissau é um dos signatários porque, embora com grande pressão que nós sofremos nos últimos anos, a Guiné-Bissau ainda continua a ser um país florestal e de mais a mais, e a comunidade é tributária destes recursos. Nós pautamos de que as florestas devem ser geridas de uma forma sustentável com base nos princípios internacionalmente aceitos.
A Guiné-Bissau, tal como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal, estão entre os mais de 100 signatários do acordo representativos de mais de 86% das florestas mundiais. Ainda sobre o clima, esta semana que está a decorrer em Glasgow, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pediu o esforço do governo para encontrar um equilíbrio face aos impactos do contínuo aumento dos combustíveis no arquipélago, na vida das famílias. Agora sim, passamos para Moçambique mais uma vez.
DW África, Deutsche Welle.
A subida de preço do combustível apanhou de surpresa muitos cidadãos em Moçambique. O valor varia entre 7% a 22%, de acordo com a região, conforme anunciado pelo governo há 2 semanas. Cidadãos na província moçambicana da Zambézia estão preocupados e muitos queixam-se do impacto que este aumento tem no custo de vida em geral. Reportagem é de Marcelino Moeia.
Em Kilimani, capital da província de Zambésia, o litro de gasolina passou de 63 para 73 meticais, cerca de 1,02 euros. Os impactos deste aumento já prejudicam os cidadãos, como, por exemplo, o residente em Murumbala, Vasco Sozinho.
Zambésia, a vida está caótica. Nos tempos, os nossos avós confiavam muito na agricultura. Agora, nem na agricultura, se você não tem dinheiro, não faz nada. Para ter uma chamba, agora depende do trator. O trator depende do combustível. O combustível está a subir. E o dono do trator, o que é que vai fazer? Vai aumentar o preço. Logo, está a matar tudo.
O aumento dos combustíveis promete afetar outras áreas. Na área dos transportes, a maioria dos transportadores de passageiros de muitas rotas rodoviárias para o interior da província ameaçam agravar daqui a poucos dias o preço das tarifas por causa da subida do preço do combustível.
Temos essa previsão, ainda estamos à espera da associação, ainda está a tentar negociar. A nossa taxa de Mopeia e Quilimane é 250, pelo menos se subisse para 300, com essa subida de combustível, pelo menos ia nos ajudar. Com essa subida de combustível, não nos rende. A gente só trabalha só para combustível.
No entanto, alguns produtos alimentares já estão mais caros. O litro de óleo de cozinha, por exemplo, que custava a 120 meticais, agora está a 180 meticais, 12 euros e 50 cêntimos, em alguns estabelecimentos. 25 kg de arroz estava a 1.250, hoje está a 1.350, cerca de 20 euros. Para o residente Vasco Sozinho, nada na Zambésia está a preço de bananas.
Preços estão a arrebentar muito. Todo o produto está a subir. Se falamos também de cerveja, pior, que é o produto mais consumido aqui na província, tudo está a subir. E a subida de combustível piorou a situação. O governo deveria analisar, ver. Eles não compram nada. Comida, eles comem a favor de nossos impostos. Para eles não dão nada. O que está acontecendo para eles é normal.
O economista Robson David diz que nos últimos dias o poder de compra da população reduziu drasticamente em relação ao período antes do agravamento do preço do combustível.
Há consumidores que não têm essa capacidade de fazer compra desse produto. Não tendo capacidade de compra, logo procura um produto substituto. O que acontece com o produto? Menor número de consumidores e maior oferta ao mercado.
Entretanto, para a diretora da Indústria e Comércio da Zambésia, Vera Godinho, a variação de preços de produtos no mercado nacional estaria associado às taxas de importação.
As coisas estão a subir de um modo geral? Isso sim, algumas estão a subir. Não tem a ver só conosco. Umas coisas são coisas que nós, como país, não temos. São produtos importados. Começa a ter outras conjunturas.
A inspetora de atividades econômicas da Zambésia prometeu avançar detalhes da variação dos preços de produtos esta sexta-feira. De Kilimane para a DW, Marcelino Moya.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Na Etiópia, os rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré ganham o terreno, intensificam o combate e estão agora cada vez mais perto da capital do país, Addis Abeba. A tomada no último fim de semana de Dessie e Kombolja, duas cidades localizadas a 400 quilómetros da capital, poderá mudar o rumo do conflito que começou há precisamente um ano. Em resposta, o governo liderado por Abiy Ahmed declarou estado de emergência em todo o território nacional. Em Addis Abeba, prepara-se para o pior cenário possível de guerra. As autoridades pediram aos 5 milhões de residentes na capital que resistem às suas armas de fogo no prazo de 2 dias e que se preparem para defender a cidade. Mulugeta Gabrizibier é natural de Tigray. O professor na Universidade de Medicina da Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América, diz à DW África que ficou provado que o Conselho de Segurança da ONU falhou. Gabrizibier diz também que os Estados Unidos da América e a União Europeia nunca passaram das palavras à ação para resolver o problema no Tigray. Alguns governos, o próprio Conselho de Segurança da ONU, também os Estados Unidos da América e a União Europeia, tentaram desanuviar o conflito para resolver este problema, mas eles não foram além de meras palavras de preocupação e a ação ficou aquém das expectativas e ficou evidente que o Conselho de Segurança realmente falhou. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já veio apelar a uma cessação imediata das hostilidades na Etiópia, expressando assim grande preocupação pela situação no terreno. Segundo a ONU, cerca de 7 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária só em Tigray. Mas Jonas Adai, diretor do Instituto de Estudos para a Paz e Segurança em Addis Abeba, sugere que a União Africana deveria estar mais envolvida na procura de uma solução para o conflito sem conflitos de interesses do Ocidente. Neste momento, o melhor é que a Etiópia siga o seu caminho e trabalhe com a União Africana. E quando vislumbrar o fim dos combates, aí sim pode contar com ajuda alimentar e de reconstrução por parte da comunidade internacional. As comunicações estão cortadas em grande parte do norte da Etiópia e o acesso é restrito. Há relatos de que cortaram o fornecimento de água canalizada, eletricidade e também bloquearam o fornecimento da ajuda humanitária com fortes bombardeamentos na capital regional, Mekele. Mulugeta Gebrezibier, que fundou uma organização que apoia a reconstrução de centros de saúde no norte do país, diz que a situação é catastrófica e exige que o cerco de Tigray deve ser levantado por completo, com acesso sem entraves para os trabalhadores humanitários. O fornecimento de eletricidade, os serviços bancários e os serviços médicos devem ser restaurados. Todas as tropas devem retirar-se imediatamente das zonas de combate. Os recentes bombardeamentos provocaram indignação internacional e perturbaram o processo das Nações Unidas, a região que está sob um bloqueio à ajuda humanitária. Estima-se que mais de 400 mil pessoas em Tigray estão em risco de fome e mais de 2 milhões já fugiram da região.
DW Notícias.
Ainda da Etiópia, dou-lhe conta que as autoridades acabam de manifestar a sua profunda decepção pela decisão hoje anunciada pelos Estados Unidos da América em cortar o acesso a um programa preferencial de comércio. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, justificou a medida alegando violações de direitos humanos na Etiópia. Com as negociações para o novo governo alemão a chegar ao fim, Emmanuel Macron vai receber hoje a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que esteve à frente do país há 16 anos. Para uma despedida tradicionalmente francesa, o presidente francês recebe Merkel pela última vez e homenageará a chanceler com a Grande Cruz da Legião de Honra, a mais alta distinção francesa. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, acusou esta terça-feira o seu homólogo chinês, Xi Jinping, de virar costas à crise climática e de ter cometido um erro grave ao não participar na reunião do G20 em Roma. No ano passado, 62 jornalistas foram assassinados apenas por fazerem o seu trabalho, denunciou a Agência da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação, Unesco.
DW Futebol.
O Futebol Clube do Porto e Sporting tentam hoje alcançar o segundo lugar dos respectivos grupos da Liga dos Campeões de Futebol numa quarta jornada em que os Dragões visitam AC Milan e os Leões recebem Beşiktaş. Ontem tivemos Juventus e Bayern de Munique qualificados para a próxima fase, António Deus.
O Bayern Munique recebeu e voltou a golear o Benfica, desta feita por 5-2. Destaque para Robert Lewandowski, que no jogo 100 na Liga dos Campeões marcou um hat-trick. No outro jogo do Grupo E, Ansu Fati deu a vitória ao Barcelona por 1-0 no terreno do Dinamo Kiev e coloca os Blaugrana no segundo lugar. Já a Juventus, que está no Grupo H, recebeu e venceu o Zenit por 4-2 e está também apurada para os oitavos de final. Nos outros jogos de ontem, destaque para a vitória do Wolfsburg por 2-1 em casa frente ao RB Salzburg, líder do Grupo G. E é claro, não há noite da Liga dos Campeões sem Cristiano Ronaldo. O avançado português de 36 anos bisou num empate do Manchester United no terreno da Atalanta, de Itália, e segura a equipa inglesa no primeiro lugar do Grupo F. Esta quarta-feira, há mais duas equipas portuguesas a ir a jogo. No Grupo B, o Futebol Clube do Porto vai a San Siro jogar com o AC Milan, e o Sporting Clube Portugal recebe o Beşiktaş em Alvalade, num jogo a contar para o Grupo C. Destaque também para a visita do Paris Saint-Germain à Alemanha para jogar com o RB Leipzig, e o Borussia Dortmund recebe o Ajax.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte, só para agradecer a todos os que participaram, a Tiago tio de Miranda Manuel, que também participou, Francisco Chicoro, sobre a situação interna no Partido UNITA. A todos, votos de um bom dia e um grande abraço.